DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais. São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite de quinta-feira, dia 4 de junho. Domingos Simões Pereira, desde Lisboa, em entrevista à DW, lança críticas contra a CDAO e afirma que quer regressar ao seu país e voltar a fazer política.
Eu estarei na Guiné-Bissau porque eu sou guineense, sou um político nesta altura e é lá que eu desenvolvo as minhas atividades.
Ainda na Guiné-Bissau aumentam os casos de incitação à violência étnico-religiosa. E vamos também a Angola, onde associações cívicas denunciam casos de violação dos direitos humanos em tempos de Covid-19.
Há muita gente que está aí para o desemprego, há muitas famílias vulneráveis que não conseguem ter o mínimo para comer. As pessoas não são assistidas convenientemente no hospital porque a maior atenção está virada para o Covid-19.
Fiquem em sintonia conosco ao longo dos próximos 20 minutos. O PAIGC vai contestar no Tribunal de Justiça da CDAO o reconhecimento do Maru Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau. À DW, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, lembra que há um contencioso por resolver.
Eu penso que é importante dizer que a eleição eleitoral está com um contencioso no Supremo Tribunal de Justiça. Nós interpretamos o comunicado que a CDAO decidiu aprovar. Eles entendem que o presidente está confirmado, o que não é a nossa interpretação, porque a única instância de soberania nacional com competência para dirimir esse contencioso é o Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, nós aguardávamos que a própria CDAO dessem esses sinais de seriedade e de comprometimento e que devia conduzir à nomeação ou reconhecimento do governo que o PAIGC já havia formado na sequência das eleições do dia 10 de março de 2019 ou a formação de um novo governo que seria sempre chefiado pelo PAIGC de acordo com os resultados eleitorais.
Domingos Simões Pereira, o PAIGC ainda dispõe de facto de uma maioria no Parlamento, uma vez que há partidos que não querem continuar a apoiar o PAIGC, como a APU, o PDGB?
Sabe, a democracia pode ser um regime político complexo, mas as regras normalmente são muito claras. Na sequência das eleições legislativas, o PAIGC ganhou essas eleições com 47 mandatos no Parlamento. E, portanto, formou um governo, apresentou um programa que foi aprovado. Se os partidos entendem, ou qualquer outra entidade nacional ou internacional, entende que, eventualmente, o PAIGC pode já não ter essa maioria, deve prová-lo na Assembleia Nacional Popular.
Portanto, para si e para o PAIGC, o governo destituído de Aristides Gomes ainda é o governo legítimo da Guiné-Bissau?
Com certeza. Não havendo o acordo político que tinha sido proposto pela CDAO, voltamos, a nosso ver, ao governo do Aristides Gomes. Até porque, em qualquer dos casos, quem assinou o decreto da demissão desse governo nunca teve competências para o efeito.
E o Domingos Simões Pereira estaria disposto em reconhecer Sissoko Embaló como presidente a bem do país? Há margem para esse compromisso?
Repara, a minha preocupação não é uma Sissoko Embaló. A minha preocupação é a nação guineense, é o povo guineense. E, portanto, eu penso que depois da realização das eleições presidenciais, o que o povo guineense tem direito é de saber, de facto, quem ganhou as eleições. O povo guineense merece um tratamento mais sério, se não das pessoas que se autoproclamam como responsáveis na Guiné, pelo menos das organizações internacionais a que fazemos parte.
Neste momento está fora do seu país, está em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Porquê? Sente-se ameaçado? Sente-se com medo de voltar ao seu país?
Obviamente que os cidadãos sentem alguma dose de insegurança e de alguma intranquilidade. Mas deixo de deixar já claro, isso nunca me impediu de voltar ao meu país. Eu estou fora do meu país, mas assim que essas condições forem repostas, eu estarei na Guiné-Bissau, porque eu sou guineense, sou um político nesta altura e é lá que eu desenvolvo as minhas atividades. E, portanto, havendo ou não riscos ou ameaças, estaremos lá para, enquanto cidadãos, fazermos face a essa situação.
Palavras de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. O presidente do PAIGC, DSP, Domingos Simões Pereira, tem razão quando afirma que a CDAO ultrapassou as suas competências ao reconhecer em abril o Maru Sissoko Embaló como presidente? Um debate com muitíssimos participantes nas redes sociais. Vou ler alguns dos comentários. Issa Seide escreve: aqui quem decide quem ganhou as eleições, sejam elas presidenciais ou legislativas, não é o Supremo Tribunal, mas sim a CNE. Mustafa Soares Camará: estamos à sua espera, viva a democracia, viva DSP. E Fernando Gomes escreve: estou confuso e curioso em saber quem é esse tal Domingos, DSP. Penso que seja um falhado, que não conhece o caminho, um tipo que ainda anda a pensar que é dono deste país. Foram apenas três dos muitos comentários que já recebemos. Mais reações no final deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E ainda na Guiné-Bissau aumentam os casos de incitação à violência étnico-religiosa, resultante de vários desentendimentos políticos que são aproveitados, por vezes, para criar conflitos, principalmente entre as etnias guineenses. O mais recente caso aconteceu depois do rapto e espancamento do deputado Marciano Indi, da etnia Papel, em que se apelou nas redes sociais e nas conversas informais à resistência da tribo do parlamentar. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Com mais de duas dezenas de etnias, a separação e conflitos étnico-religiosos preocupam a Guiné-Bissau. Já decorre um debate nacional e surgem frentes de combate contra o fenómeno que pode ameaçar a existência da Guiné-Bissau enquanto Estado. Foi a partir de 2019, nas campanhas eleitorais para as legislativas e presidenciais, que os apelos começaram a intensificar-se. Muitas vezes, levaram a acusações mútuas entre os dirigentes políticos sobre quem estava contra ou a favor de uma determinada etnia e religião. Mas agora, depois do rapto e espancamento, no dia 22 de maio, por desconhecidos, do deputado e líder do grupo parlamentar do APU-PDGB, surgiram vários apelos nas redes sociais de cidadãos anónimos e identificados a uma revolta da etnia Papel a que pertence o deputado, uma atitude repudiada pela sociedade. O coordenador do recém-criado Movimento Cívico Guineense de Luta contra Tribalismo e Fundamentalismo Religioso, Hélder Té, aponta o dedo acusador à classe política guineense.
Nós dissemos isso muito claro. Em geral, é a classe política. E mais preocupante são os seus apoiantes que enviam essas mensagens que não ajudam na unidade do país.
O analista político Rui Landim alerta para graves consequências de uma eventual ruptura entre as etnias da Guiné-Bissau.
Tem consequências imprevisíveis, desastrosas, sobretudo para a construção de um Estado, construção de um país, para não dizer construção da nação. E isso começa-se a semear ódios. E então, no fim, os próprios promotores, os apologistas disto, perdem o controle. Foi o que aconteceu em Ruanda.
A multietnicidade da Guiné-Bissau permite uma relação estreita entre as pessoas, embora em várias ocasiões famílias e etnias diferentes se envolvam em confrontos de posse de terra que resultam em perdas de vida. O sociólogo guineense Infali Donk considera que a sociedade deve posicionar-se contra qualquer tipo de atitude que vise a sua divisão.
Este tipo de atitude devia ser, de facto, criminalmente condenada e rejeitada na nossa sociedade. Por quê? Porque isso não devia ter lugar. A mim, eu considero um ganho até aqui esta boa relação de vizinhança entre comunidades guineenses, uma interligação ou compenetração forte em termos de laços. Portanto, até aqui, a Guiné-Bissau marcou a diferença em toda a sub-região.
Para uma boa convivência interétnica, Hélder Té elege o diálogo nacional.
Pelo menos cada etnia da Guiné-Bissau apresentar duas ou três pessoas naquele diálogo, naquele debate nacional que deve ser organizada, para possamos mostrar à sociedade em geral que a Guiné-Bissau é uma única nação, é um povo. Então, pode haver alguma outra diferença em termos étnicos, mas aquela diferença é uma parte ínfima de aquilo que nos une no país.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Em Moçambique, a coordenadora residente da ONU pediu hoje 35 milhões de dólares à comunidade internacional para apoiar os deslocados pelos ataques armados em Cabo Delgado. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República do Kwanza Sul descartou hoje qualquer ligação entre o homicídio de um inspetor de finanças no domingo, em Luanda, e os inquéritos que estão em curso para apurar eventuais atos de gestão danosa. E em Brazzaville, a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África alertou hoje que a Guiné Equatorial é dos países mais afetados pela propagação da pandemia face ao número de habitantes. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera o número de infecções, 1.339 casos e 8 mortos, seguida da Guiné Equatorial, 1.306 casos e 12 mortos, São Tomé e Príncipe, 484 casos e 12 mortos, Cabo Verde, 502 casos e 5 mortos, Moçambique, 316 casos e 2 mortos e Angola, 86 infectados e 4 mortos.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde associações cívicas denunciam casos de violação de direitos humanos em tempos de Covid-19. A pandemia está também a dificultar o trabalho das organizações que não estão a conseguir dar o devido apoio aos cidadãos. E há famílias a passar um mau bocado com as medidas em vigor para travar o novo coronavírus. Manuel Luamba.
Há famílias sem o mínimo para comer em Angola em tempos de crise pandémica. A denúncia da Associação Cívica Mãos Livres. Em declarações à DW África, o presidente da Associação, Salvador Freire, diz que a sua organização tem tido dificuldades em prestar assistência aos cidadãos por causa do novo coronavírus.
Há muita gente que está aí para o desemprego. Há muitas famílias vulneráveis que não conseguem ter o mínimo para comer. As pessoas não são assistidas convenientemente no hospital porque a maior atenção está virada para o Covid-19.
Estes problemas foram debatidos na reunião de auscultação que o presidente João Lourenço manteve com a sociedade civil na última sexta-feira, mas a Mãos Livres, tal como a Associação Omunga, dizem não ter sido convidadas. João Malavindele, coordenador da Omunga, sediada na província de Benguela, diz que, nesta fase, há graves violações de direitos humanos no país.
Com realce às execuções extrajudiciais, o que é de todo condenável, uma vez que, de acordo com a Constituição da República de 2010, Angola aboliu a pena de morte.
João Malavindele refere-se às mortes de cidadãos protagonizadas por alguns agentes da Polícia Nacional na sequência das restrições devido à pandemia da Covid-19. A polícia diz que tais casos ocorrem porque, ao impor as restrições, alguns cidadãos têm mostrado resistência, o que tem obrigado ao uso da força por parte dos efetivos. Porém, para todas estas questões, diz o ativista, há sempre uma solução.
Um país democrático e de direito deve primar pelo cumprimento escrupuloso da Constituição e da lei. Sendo assim, as instituições deviam simplesmente, na relação com os cidadãos, optar pelos métodos pedagógicos.
Tanto a Omunga como a Mãos Livres queixam-se também de problemas financeiros para materializarem seus projetos cívicos. Salvador Freire diz que a sua organização está a viver uma situação complicada.
Neste preciso momento não consegue assistir todas essas pessoas devido à cerca sanitária que nos é imposta, por falta de recursos financeiros, por falta de apoios que possam fazer com que as pessoas possam ser assistidas convenientemente. Por exemplo, temos muita gente que são submetidas a julgamentos sumários e pagarem as custas judiciais. As Mãos Livres não têm dinheiro para ajudar essas pessoas pobres, essas pessoas que não têm recursos financeiros para pagar as custas judiciais e, naturalmente, continuamos a viver problemas complicados.
A Omunga, para além da questão financeira, também se queixa de uma alegada pressão exercida por parte de algumas instituições do Estado.
Não tem sido fácil trabalhar nessas condições de pressão, de algumas ameaças, sobretudo, embora hoje por hoje, não, algumas situações que se calhar verificavam-se no passado, hoje já nem tanto.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Hong Kong, onde uma vigília para recordar o massacre de Tiananmen, em Pequim, em 1989, que reuniu milhares de pessoas, terminou hoje à noite com confrontos entre ativistas e a polícia, que deteve vários manifestantes. O movimento da Praça Tiananmen, em Pequim, foi esmagado na noite para 4 de junho de 1989, quando os tanques do exército foram enviados para pôr fim a 7 semanas de protestos. O acontecimento continua a ser tabu na China. Nos Estados Unidos, manifestantes juntaram-se hoje em Minneapolis para a primeira de uma série de cerimónias de homenagem a George Floyd, o afro-americano que foi morto às mãos da polícia naquela cidade norte-americana. Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem. Líbia, governo de Trípoli determinado em controlar todo o país, o chefe de governo de Trípoli, reconhecido pela ONU, Fayez al-Sarraj, disse hoje, durante uma visita a Ankara, permanecer determinado em retomar o controlo de toda a Líbia após os sucessos militares contra as forças rivais do Marshal Khalifa Haftar. E na Alemanha, a chefia da Polícia Criminal Federal revelou que foi identificado um suspeito alemão de ter assassinado Madeleine McCann, criança inglesa de 3 anos, desaparecida em 2007 durante as férias no Algarve, em Portugal.
DW, Espaço do Ouvinte.
Foram muitas, mesmo muitas, as mensagens que recebemos hoje em resposta à nossa pergunta do dia, que é a seguinte. O presidente do PAGC, Domingos Simões Pereira, DSP, tem razão quando afirma que a CDAO ultrapassou as suas competências ao reconhecer em abril Umaru Sissoko Embaló como presidente? Sajo Bajo escreve, falando de Domingos Simões Pereira, a pergunta deveria ser a seguinte. Ele continuará a liderar o PAGC? E quando volta ao país que tanto queria governar? Malafi Sano escreve, Presidente DSP, estamos juntos até que haja justiça. E a nossa colega jornalista, irmã Maria Idalina Patia, escreve-nos da cidade de Climane, DSP pode ter razão, sim, mas é preciso deixar aqueles que foram eleitos pelo governo governarem. Ou seja, pelo povo. Será que os partidos da oposição não podem ser justos vencedores dos pleitos eleitorais? E Saliu Sanyakandé escreve o seguinte, Domingos Simões Pereira não tem razão porque perdeu as eleições nas urnas, ele é que nos fez saber que Umaru Sissoko Embaló ganhou as eleições, felicitou antes da Comissão Nacional das Eleições ter divulgado os resultados. Temos a gravação disso mesmo. Por isso, fez a todo custo para aliciar os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Por favor, espere pelas próximas eleições. E Álvaro Fernando Sancá escreve, Meus caros irmãos, a CDAO não tem competência de impor as suas leis na Guiné-Bissau, porque a Guiné tem as suas próprias leis. Os guineenses não podem deixar que a CDAO faça o que quer na Guiné-Bissau. E Ibuni Camará escreve, sim, Domingos tem razão, a CDAO ultrapassou todos os seus limites ao legitimar um presidente que não foi escolhido pelo povo e deixar de proteger um governo legítimo que vem das urnas. Dilson Nankassa escreve, Domingos Simões Pereira é um líder doido que não foi capaz de nada fazer senão falar. Eu apoiei-o, mas vi que era um erro da minha parte. E, finalmente, a mensagem de Ibrahima Seidi, Domingos Simões Pereira não é um político atual. Está completa aqui esta emissão da DW África. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.